Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Oi, gente! Hoje o nosso podcast vai retratar a indignação e revolta com o desastre das enchentes, desabamentos e mortes de centenas de pessoas, fruto da irracionalidade capitalista, também em relação às ocupações urbanas. Mas antes de mais nada, eu quero me somar à luta pelo aparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, que sumiram na Amazônia enquanto faziam uma reportagem denunciando o garimpo ilegal. Bolsonaro, Mourão e os militares são responsáveis. Os indígenas, gente, mostram um caminho hoje. E as grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, devem sair da paralisia, mobilizar e unificar os trabalhadores, aos indígenas, à juventude, às mulheres, na luta por justiça por Dom e Bruno e todos os mortos pelo agronegócio. A morte desses dois ativistas também mostra a luta pela posse da terra e por moradia no campo. Nas cidades, o problema das moradias irregulares e da ocupação de lugares precários para viver é um problema endêmico do capitalismo, que se aprofunda no ritmo da crise econômica e social. Gente, são mais de 5 milhões de domicílios irregulares no nosso país. E essa situação explode nas tragédias que são chamadas pelos poderosos e pela grande mídia de desastres naturais. Sendo que são desastres causados justamente pela ganância e irracionalidade da sociedade capitalista. Foi isso que causou as 129 mortes em Pernambuco nesses últimos dias, as 200, mais de 200 mortes, na verdade, em Petrópolis, a tragédia na Bahia e centenas de pessoas em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, poucos anos atrás. Somente de janeiro a maio desse ano foram 478 óbitos com as chuvas, concentrando 27% das mortes por chuva dos últimos 10 anos. Frente a isso, o Bolsonaro simplesmente declarou que um país continental tem realmente esse tipo de problema. Ou seja, nenhuma preocupação com as centenas de famílias que tiveram suas vidas despedaçadas, direta ou indiretamente. Também pelo direito à moradia, a gente tem que organizar as nossas forças para derrotar essa extrema-direita que governa hoje o nosso país. Mas buscando uma saída independente, que não parta de confiar justamente naqueles que nos atacam. Bom, hoje a gente vai fazer muita discussão aqui e para a gente ir começando, eu quero apresentar aqui as nossas convidadas para o nosso episódio de hoje. Em primeiro lugar, a Cris Santos, que é professora em Pernambuco e viu de perto toda a situação da cidade de Recife. Dá um oi para a gente, Cris.
Oi, Má.
Olá, bem-vinda.
Todo mundo que está escutando a gente.
Bem-vinda, Cris. Eu também quero chamar a Desirê Carvalho, que é assistente social e trabalha na saúde mental do Rio de Janeiro. Dá um oizinho pra gente, Desirê.
Oi, Má. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
Muito bom mesmo. Bom, gente, para vocês terem uma noção do problema que a gente vai tratar aqui, eu queria deixar alguns dados elucidativos só pra gente começar o episódio pensando. Como eu falei na abertura, o Brasil tem mais de 5 milhões de domicílios em situação precária. Esses domicílios fazem parte dos chamados aglomerados subnormais, né, entre aspas aí, que na verdade são as favelas, as ocupações irregulares, ou seja, as moradias mais precárias. Esses aglomerados estão espalhados em 734 municípios brasileiros, um número que dobrou em pouco mais de 10 anos. A maior parte dessas moradias precárias está no estado de São Paulo, que conta com 1 milhão e 100 mil domicílios em situação precária. Depois vem o Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco, Espírito Santo. Eu acho importante ressaltar, gente, que existem milhares de famílias ameaçadas de despejo no nosso país hoje. Pra vocês terem uma noção, são 132.290 famílias que vivem sob essa ameaça constante. Um aumento de 602% desde o início da pandemia, um dado que é extremamente gritante. E apesar de... absurdo, né, gente? Negócio... incrível, assim.
Sim.
E, E apesar de ter tido um decreto e tudo impedindo o despejo durante a pandemia, 27.600 famílias foram despejadas desde o início de 2020. São Paulo, Amazonas e Pernambuco são os estados onde mais famílias estão ameaçadas. Então esse, gente, é um problema generalizado no país que, somado a todas as questões, né, do patriarcado, do machismo estrutural da nossa sociedade, essa situação coloca as mulheres, principalmente as mulheres negras, numa situação extremamente precária. Vocês terem noção, meninas, 60% das moradias precárias do nosso país são ocupadas por mulheres. Uma cifra de 15 milhões de mulheres vivendo em lugares precários, e a maior parte dessas mulheres são negras. Esse dado se soma ao dado da violência, porque, de acordo com as pesquisas, a maior parte das mulheres que vivem em assentamentos precários, né, nos dias de hoje, é vítima de violência doméstica e violência de todo tipo. E aí, gente, a gente vê uma tragédia como a de Pernambuco, e a gente ouve vários relatos, né, de gente que perdeu tudo. E houve também histórias de muitas mulheres, como uma em especial, que é de uma mulher que perdeu 11 familiares. 11, gente. Ela contou que a prima dela abraçou os dois filhos e morreu abraçada com eles. Então, assim, uma coisa...
Absurdo, né?
Nossa, extremamente triste, né? Uma coisa dessa. E eu acho louco a gente pensar que, na verdade, em cada lugar do mundo, o capitalismo tem justamente seus representantes para garantir os seus interesses. E esses interesses são contrários às necessidades da maioria da população, né? Como a gente vê quando acontecem essas grandes catástrofes, né? As vítimas dessas tragédias são da classe trabalhadora, são as mulheres negras e tudo mais, né? E no caso ali de Pernambuco, algum desses representantes, né, dos capitalistas são o Paulo Câmara, que é governador do estado, e o João Campos, que é prefeito de Recife. Os dois são do PSB, e eles, na verdade, sempre souberam da enorme quantidade de casas em situação de risco, porque o PSB, né, tá no governo há 16 anos, né, se eu não me engano. Então eu queria até, né, pra ver se eu tô falando tudo certo aqui, e para aprofundar essa discussão, que a Cris começasse contando pra gente qual é a situação de Pernambuco, o que ela viu em Recife, enfim. Fala pra gente, Cris, como é que foi essa experiência e como as coisas estão acontecendo.
Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Triste que seja em meio a essa situação aqui no nosso estado. Antes de mais nada, eu queria reforçar muito isso que a Má colocou, que não é a natureza, né? É o capitalismo. Tá chovendo muito, tá. Recife é uma cidade de baixa altitude, ela é. Tem grande parte da região da cidade que está em área de mangue, sim, tem. Mas não é nenhum desses fatores o que é responsável pela tragédia que vem acontecendo aqui, né? Assim como também não foi em Petrópolis, nem em Minas Gerais ou na Bahia. O que faz com que chuvas sazonais se transformem em grandes tragédias é a lógica capitalista, onde a prioridade é sempre o lucro, nunca as necessidades do povo pobre e trabalhador. Acho que para a gente entender melhor o que acontece aqui no estado, a gente precisa olhar um panorama mais geral, né? Pernambuco é um dos estados com maior nível de precarização do Brasil. Segundo a última PNAD, que foi divulgada agora em maio, o estado ele tem o segundo pior índice de desocupados do país. Para ter uma ideia, a Bahia, que está em primeiro lugar, tem 17,7%. E aqui, aqui no estado de Pernambuco, a desocupação ela é de 17%. Ou seja, é muito próximo, né, do próprio estado da Bahia. Enquanto que a média nacional é de 11%. Esse alarmante dado de que as mulheres negras chegam a receber, a nível nacional, 60% a menos do que um homem branco, em Pernambuco, esse percentual pode chegar a 71%. A informalidade ela atinge mais de 52% da população ocupada. Enquanto o rendimento médio do trabalhador ocupado no Brasil é de R$ 2.447, o que já é baixo, o estado, o último dado que a gente tem, que é do primeiro trimestre de 2022, é que o rendimento médio do trabalhador em Pernambuco foi de R$ 1.740, ou seja, é bem abaixo de um rendimento nacional que já é baixo. E a gente olha, então, num cenário de precarização, de redução do poder de compra, porque também tem inflação, ao mesmo tempo que a gente tem esse dado absurdo do rendimento médio do trabalhador e da trabalhadora no estado. A capital, que é Recife, é a segunda, o aluguel mais caro de todo o país. E isso é um dado recente, de setembro do ano passado. Então a gente vê, onde será que toda essa massa que recebe um salário que não alcança para pagar o aluguel está morando? Se a gente Tá falando de uma das cidades com maiores custos de aluguel do país, que é Recife. Então essas pessoas estão sendo empurradas para as encostas dos morros, para as palafitas, para os locais inseguros, né? Para morar em locais inseguros, porque simplesmente o salário não alcança para pagar um aluguel. Por isso, a gente vem falando que essa já era uma tragédia que vinha sendo anunciada, porque todos os anos tem temporada de chuva, todos os anos alaga, todos os anos tem deslizamento. Mas o que faz com que isso seja tragédias humanas irreparáveis é a ganância dos capitalistas e dos políticos que governam para os capitalistas. Né? É muito visível para qualquer um que vem aqui na cidade, não fique limitado ali à região da Orla, o grande contraste entre as moradias de alto padrão em bairros como de Boa Viagem, que nem é mesmo o lugar onde concentra os setores burgueses da cidade, que estão em regiões como Poço da Panela, Avipucos e Casa Forte, e vivem em casas que seguramente estão muito longe das encostas, longe de serem invadidas pelas águas, né? E isso contrasta bastante com as moradias mais para dentro da cidade, ou que a gente vê quando a gente pega a rota para a zona da Mata Norte, por exemplo. Muitas casas em encostas, que você olha e vê, vai chover e isso vai ser um grande risco para as pessoas que moram aí ou estão próximas daí. E respondendo isso, mãe, do que a gente está vendo aqui em Recife é justamente essa materialização desse descaso dos governos, por um lado, e por outro, uma força imensa dos trabalhadores da população pobre se virando, realizando eles mesmos os resgates sobre a lama, que tem muita solidariedade de muitos lados e também muito ódio de classe, né? Porque do lado dos patrões, o que a gente viu foi absurdos, como shoppings querendo abrir no meio da calamidade total, e dos políticos, a gente viu o prefeito aparecendo só pra foto, coisas falando bobagens.
Não, e esse negócio do shopping, eu fiquei de cara. E teve um shopping que abriu, né, Cris? Teve um shopping que acho que era de São Paulo que abriu, né?
Teve um shopping que abriu.
Sem noção, sim, né? E uma coisa que eu ia comentar é que, inclusive, o João Campos, me parece, né, postou que a Tabata Amaral ia ser madrinha de casamento, mas que largou tudo pra estar lá com ele, né? Foi isso que aconteceu?
Sim, isso foi absurdo, porque como que você vai na... Você fala e você vai na frente de alguém que acabou de perder a casa inteira, que não sabe se perdeu familiar, que tá familiar desaparecido, e a grande notícia, o grande acontecimento é que a Tabata Amaral perdeu de ser madrinha de casamento. Você vê como chega a ser sem noção, né? Abre a boca pra falar besteira. Você já pegou na abertura, né? Aqui a gente tem 15 anos de governo, 15 anos ininterruptos de governo do PSB, tanto a prefeitura quanto o Estado, né? Porque é o João Campos o prefeito e o Paulo Câmara no governo do Estado.
Não, e só para deixar marcado aí, né, que esse partido, o PSB, né, é o atual partido também do espancador de professor Geraldo Alckmin, atual vice do Lula e também do Freixo aqui no Rio de Janeiro, né? Então tem aí um histórico... Né, de políticos que não tem nenhum cuidado, né, com a população, assim.
Nossa,
pelo contrário.
Sim, super,
né?
Pelo contrário. Inclusive, gente, quando o Alckmin era governador de São Paulo, acho que vocês devem lembrar, né, que tinha a ocupação do Pinheirinho e que, na verdade, assim, né, teve uma repressão brutal, inclusive com, assim, casos de abuso sexual contra as mulheres e tudo mais por parte da polícia, etc. Então, esse Alckmin aí, mandante da repressão no Pinheirinho, entre outras coisas, mas pra gente, né, como tema que é justamente sobre a questão da ocupação urbana, né, esse é o cara que hoje em dia fica dando uma que apoia os pobres, que apoia as lutas sociais, né, fica até de nariz tapado ali no meio do sindicato, sindicalistas e tudo mais, mas que é um cara da direita tradicional, que adora uma boa repressão, enfim, esse é o Alckmin, que aí é o vice do Lula, então acho que é importante mesmo a Desirê ter marcado essa questão.
Sim, justamente, é como operam esses partidos que governam para a burguesia, né, na hora de que acontecem as catástrofes, eles aparecem para foto, mas a gente sabe muito bem o que eles fazem no cotidiano contra a população pobre, contra a população trabalhadora, né. Aqui, na cidade, uma região que foi muito impactada foi uma região da zona metropolitana do Recife, que é Jaboatão dos Guararapes. É, lá, a gestão é de um bolsonarista do PL, Luiz Medeiros, que acabou de entrar, mas foi substituindo um outro bolsonarista, o Anderson Ferreira, que agora é pré-candidato a governador do estado. Olha que bem, né? Estamos de candidato. Os dois são do mesmo partido que o Bolsonaro. Olinda também foi outra cidade muito impactada da região metropolitana. É, a gestão é do Solidariedade, um Lupécio, que é o mesmo partido que está saindo agora com Marília Reis, que é uma figura pública histórica aqui, que historicamente esteve vinculada ao PT, né? Agora ela saiu para poder ser candidata para Solidariedade. E é muito importante a gente marcar bem nitidamente os responsáveis políticos, né? Dessas gestões, porque são todas gestões que foram anteriores à catástrofe, mas que foram somando suas responsabilidades para chegar nesse nível de problema que a gente tem hoje aqui no estado, né? E na cidade do Recife. Como a gente já falou, né? O governo aqui é o PSB, ele tem, e a Márcia colocou na introdução, eles sabem exatamente quais são as áreas de risco, são muitos anos que estão no poder, sabem exatamente qual é a situação de conjunto, mas fazem parte de uma oligarquia regional e defendem o interesse da burguesia local. Eles foram, inclusive, entusiastas do impeachment da Dilma, que, diga-se de passagem, serviu para atacar nossos direitos ainda mais do que o PT já vinha fazendo, né? O partido ele foi golpista em bloco e aprovaram diversos ataques contra a classe trabalhadora, como a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista. A gente fez um cálculo para um artigo que a gente vai soltar no Esquerda Diário, com base nos gastos que as gestões tiveram com a dívida pública. E se a gente pega só o recorte do que foi pago em dívida para o imperialismo, se resolveria o problema da questão da moradia. Segundo dados do Portal da Transparência, ou seja, está lá, qualquer um pode ver, entre os anos de 2008 e 2021, foram pagos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e para o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, ligado ao FMI, um valor próximo a 4 bilhões de reais. É muito dinheiro. Se a gente soma esse valor com o que foi pago só em juros e encargos da dívida pública do Estado, nos anos de 2015 e 2021, ou seja, 6 anos aí, a gente chega num total de 12,2 bilhões. É muito dinheiro. Com esse valor, seria possível construir mais de 100 mil casas e apartamentos, né? E o último dado que a gente tem, o dado mais recente do déficit habitacional aqui da cidade do Recife, está em torno de 70 mil unidades, ou seja, resolveria o problema do déficit habitacional, né? Então fica muito nítido que o problema não é que não tem dinheiro, e sim a serviço de quem estão os governos, e a gente sabe que é dos empresários e dos patrões, e a gente vê também subordinado, né? E que também subordinados ao imperialismo, porque assim, a gente está falando só do valor que foi pago para bancos internacionais.
Sim. Nossa, isso é o que eu chamo de pouca vergonha, viu, Cris? Meu, negócio absurdo. Nossa, mas né? Inclusive, resolveria e ainda sobraria, né? Não só que resolveria. Negócio realmente escandaloso, assim. Eu, inclusive, tive em Recife em 2018. Não deu para conhecer muito, porque foi uma viagem rápida, assim, de 2 dias. Mas eu andei bastante, assim. E é bem nítida essa questão da segregação social que você coloca. Quando eu tava em Recife, inclusive, Cris, choveu pra caramba. Ficou tudo super caótico, mas lógico que não nesse nível que tá agora. Mas mesmo assim, né, num outro nível, eu vi umas enchentes bem grandes, assim. Tipo, a gente ficou bem preocupados, assim, com a situação que tava. E eu também me surpreendi com essa questão dessa aparente riqueza, né, dos prédios enormes que tem na Praia de Boa Viagem. Então eu andava lá e sempre eu tava com as músicas do Chico Sainz na cabeça, e ele canta numa música, né, de, sei lá, mais de 20 anos atrás, que Recife é a quarta pior cidade do mundo para se viver. E é muito louco, porque para poder assimilar essa informação, precisa só sair um pouco de perto da orla da praia, ali dos prédios, né, que tem na Praia de Boa Viagem, né? Sem contar que existe ainda, né, um coronelismo bem forte no Nordeste. Então, acho que enquanto a maioria da população de Pernambuco tá atravessando as piores desgraças, a burguesia segue tranquilona na sua vida de luxo e tudo mais. Um empreendimento que é bem conhecido, né, inclusive porque já aconteceram várias coisas lá, em Recife, são as Torres Gêmeas, que são prédios enormes, super luxuosos, na beira do rio Capibaribe, E foi de lá, inclusive, que caiu o Miguel, que é o filho da Mirtz Renata, em plena pandemia, né? A Mirtz tinha que sair de casa para cuidar da casa dos patrões, né? Que estavam lá se protegendo da pandemia, né? E a patroa dela, a Sari Corte Real, negligenciou os cuidados do menino, que caiu de lá de cima e morreu. Esse caso é muito triste, mas eu também me fortaleço ao ver a força da Mirtz, que tem lutado de maneira incansável por justiça. E agora a patroa, né, acabou de ser condenada a 8 anos de prisão, fruto da luta imparável dessa mãe. Então eu queria falar que sempre, sempre a gente vai estar com você, Mirtz. Recife, gente, é a 41ª cidade com maior impacto visual de arranha-céus. No Brasil, Recife está só atrás de São Paulo. Então, além disso causar um imenso contraste na cidade, né, conhecida como a capital da desigualdade, as sombras dos arranha-céus de Boa Viagem impedem que os banhistas possam desfrutar do sol na praia à tarde, né? Enquanto garante para essa burguesada toda que mora ali uma vista maravilhosa, né? Porque esse pessoal que tá vendo a praia lá de cima. E é lógico, né, gente?
Tirando exatamente, né, tipo, o sol das pessoas na praia, né?
Exato.
Esse nível, né, da burguesia,
exato,
inclusive, né? Nem o sol você tem direito.
É, até o sol é só deles, né? É. Coisa de louco, né? É, e mais do que isso, né? A gente não pode se surpreender quando junta é muito burguês, né? Porque quando eles se juntam, coisa muito ruim acontece, né, gente? Nessas mesmas torres gêmeas aí, já teve denúncia de festa de luxo, né? Com garota de programa promovida por empresário, como o Xando Maranhão e tudo mais. A gente sabe que a questão, né, do turismo sexual e etc. no Nordeste, promovido por essa burguesada, é um negócio impressionante, tem muito a ver com todas as questões de submissão e violência às mulheres também, né? E eu acho também que mostra que, meu, esses caras acham que eles podem tudo, assim, né? Tipo, podem até ser donos do sol e tudo mais, né? A coisa não é bem assim.
Uhum.
E eu acho que a gente tem que ver que o problema da especulação imobiliária não é também exclusivo de Pernambuco, né? É uma questão bem generalizada no Brasil, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem visto um aumento enorme, gente, de morador de rua. Eu acho que isso é presente em todas as capitais, mas assim, São Paulo é absurdo, enquanto tem um monte de prédio vazio a serviço da especulação imobiliária. Em Petrópolis também ficou bem expressa essa questão da especulação e da ocupação irregular, porque foi uma tragédia impressionante o que a gente viu no início do ano, e como sempre, quem pagou por ela foi a classe trabalhadora. Foram 233 mortos na tragédia, sem contar os efeitos posteriores. Eu tava pesquisando aqui pro episódio e tem tipo um surto, teve um surto de leptospirose, né, que se espalhou depois das enchentes, com centenas de desabrigados e tudo mais. Sem contar que praticamente acabaram os imóveis de baixo custo em Petrópolis, né? E a gente viu declarações assim depois, né, das próprias famílias, né, falando que onde cabem 2 pessoas, cabem 7. Então imagina, é a precarização total na vida da população pobre, né, gente? Negócio bem absurdo, assim. E eu acho que tudo isso a gente não pode separar de tragédias como a de Brumadinho, de Mariana, e inclusive em Brumadinho tem ainda gente que não foi encontrada, né? Então é uma tragédia total, né, que a gente viu em Minas Gerais também, por culpa da Vale e dos governadores que permitem esse nível de intervenção na natureza para mineração, né? A Vale é assassina. Em 2021, ela lucrou mais de 30 bilhões em 3 meses, enquanto as vítimas e as famílias das vítimas de Brumadinho seguem numa situação degradante. E, gente, é óbvio, né? Como a gente já falou aí desde o início, são as mulheres trabalhadoras as que mais pagam por todas essas desgraças.
Não, com certeza, Mar, isso que, né, esses dados, assim, né, inclusive, né, você falou aí de Petrópolis, né, em Petrópolis tem uma coisa chamada laudênio, que é um imposto que as pessoas até hoje pagam para a família real.
Nossa.
Imagine que você até hoje, para você morar numa casa, em Petrópolis você precisa pagar um imposto para a família real, porque, né, teoricamente, eles teriam direito àquela terra, né? Então,
e eles são um bando de parasita que não fazem nada, né?
Exatamente, assim, um bando de parasitas que, na verdade, é parte, inclusive, dos governos legitimarem, né, um direito que eles nem têm, né, nesse sentido, assim, né? Então, esses dados, assim, né, que você traz, é muito importante, porque, né, não dá pra gente desassociar né, acho que você e a Cris trouxeram, né, que a falta de moradia, né, hoje moradias precárias, elas estão totalmente associadas ao que é o próprio capitalismo, né, e isso se aprofunda muito se a gente for pensar o Brasil, a partir do que é o racismo estrutural de um país marcado pela escravidão como é o Brasil, né. Se a gente for voltar no período pós-abolição, a moradia ali, naquele momento, ela já era um direito que não era garantido, né, para os negros e negras recém-libertos, né? A burguesia, né, podia até naquele momento ter acabado, em última instância, com os cativeiros, mas mantinha as precárias condições de vida e de trabalho, e isso ainda era somado a uma política higienista, né, que se apoiava diretamente, né, em cientistas, né, que propunham tipo, um projeto de reorganização da cidade, que se justificava, na verdade, a retirada, né, dos negros e negras, dos trabalhadores, culpando eles pela sujeira e as doenças dos centros urbanos, né? Eles, inclusive, eram caracterizados como os vetores e portadores dessas doenças.
Que absurdo,
né? Então, se criaram leis, né, que, na prática, o que fizeram foram expulsar dos centros das cidades e empurrar, assim, né, como aquele estava colocando, por exemplo, né, também, né, de Recife, né, também essas pessoas, né, das encostas dos morros, né, para as moradias irregulares e para os subúrbios das cidades, né, então cada vez mais segregados, né, e é muito doido a gente pensar nisso, né. Eu trabalho no CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial aqui no Rio, né, que atende pessoas que fazem uso, né, abusivo de álcool e outras drogas. E ainda hoje, né, algumas concepções, né, ditas científicas, né, agora, né, ligada a uso de drogas, também são parte, né, de uma política de segregação da população negra, né, uma política diretamente racista, que faz com que a maioria né, dessa população que acessa esses serviços continue sendo segregada ou reprimida, assim, né? Então não é por acaso, né, a gente poder retomar esses elementos históricos, né, de como se constitui, inclusive, né, a organização das cidades, não é por acaso a gente perceber que as principais vítimas dessas tragédias sejam, em sua maioria, negros e negras e trabalhadores. Porque isso é parte de uma herança, gente, né, desse passado da escravidão que hoje a gente percebe que ainda é sentido na carne, né? Não só em Pernambuco, mas em todo o país,
com
assim,
certeza.
Né? Exatamente, assim, né? E a MASC trouxe, né, um pouco, né, desse panorama, né, do último ano, de como é que foi a situação, né, dessas tragédias capitalistas, né, que teve aqui no Rio, em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas, fora os alagamentos, né, que são em última instância recorrente devido às fortes chuvas, né, porque acontece em todo o país, assim, né? Em São Paulo, né, que tem um alarmante aumento, né, de pessoas em situação de rua, inclusive com morte, né, de pessoas pelo frio, assim, né, a gente está passando de novo, né, para um momento, né, de aumento, né, do frio, e tem uma preocupação com essa população que também não tem acesso à moradia e, nesse caso, diretamente mora nas ruas. Sim. E pode morrer de frio, né, isso numa capital, assim, na capital mais rica do país, né, pra gente ver a contradição, né, exatamente disso, assim, né, e em todos esses estados, né, a população mais afetada são de maioria negros e negras, né? Acho que é importante a gente poder também colocar isso, né? Para além do elemento, né, de serem também, em sua maioria, mulheres, assim, né? E quando a gente coloca, inclusive, né, que a culpa é do capitalismo, né? E eu tô aqui falando, né, de tragédias capitalistas, porque eu acho que não dá pra gente não nomear dessa maneira, porque não adianta, né, o cinismo de governantes como o Bolsonaro, o Mourão, os governadores como Castro, né, o João Campos, né, porque apesar deles se parecerem, né, preocupados com as vítimas, né? No final das contas, eles estão tentando, por um lado, se eximir da culpa, né? Responsabilizando a natureza pelo que aconteceu. E por outro, eles culpam as próprias vítimas por essas ocupações irregulares, como se fosse, na verdade, as pessoas escolhessem morar na barreira, né? Acho que apareceu aí nas redes sociais, inclusive, né? Algumas falas assim, né? Ninguém mora em barreira porque acha bonito. Sim. E é isso, pelo contrário, né? A questão da moradia no Brasil, ela é uma demanda histórica da classe trabalhadora, maioria negra e feminina. E com o aumento da carestia da vida, dos altos preços dos imóveis, né, por conta da especulação imobiliária que a gente está falando aqui, do aumento exorbitante das passagens, eles vão obrigando, na verdade, as trabalhadoras e trabalhadores a morarem em condições insalubres, precárias, às vezes, né, perto dos centros urbanos para ficar próximos aos seus locais de trabalho, mesmo que isso signifique, muitas vezes, colocar suas vidas em risco ou morarem muito distantes dos centros, também igualmente situações precárias e levarem às vezes horas em transportes escassos e lotados, assim, né? Eu não sei se quem tá escutando aqui, a gente chegou a ver, né? Mas eu acredito que sim, porque acho que rodou as redes sociais, assim, mas eu queria falar disso, assim, porque eu me deparei nas redes sociais com um depoimento que me marcou muito, assim, né? Do senhor Pelé, um trabalhador negro, morador de uma das áreas atingidas em Recife, e eu acho que falar, né, dessa fala dele é uma exemplificação da urgência de uma mudança radical nas moradias no Brasil. Assim, eu queria ler rapidamente, assim, a fala dele, né? Abre aspas, né? Eu nasci ali na rua do SESI, de Água Fria, mas a gente, porque é pobre, vem sendo empurrado, e o rico tomando conta de tudo. Porque o mundo tá na mão dos ricos. E o pobre, miserável, morando nas barreiras, que não tem necessidade. Eu queria o prefeito aqui agora. Venha para cá, prefeito, para você me dizer por que a gente mora na barreira. Não é possível um negócio desse. Todo ano morre gente e minha família agora desamparada, sem casa para morar. Acho que essa fala,
nossa,
assim,
muito,
né, do
pesado,
Pelé,
muito pesado.
É bem forte.
É muito forte, assim, né?
Inclusive, Deise, quando eu tava falando da expressão de ódio de classe, me veio.
Eu pensei nisso também.
Eu tava pensando no roteiro, eu tava pensando muito nessa fala dele, porque eu vi quando ele deu esse depoimento. Inclusive, ele tava esperando. Foi muito forte, porque o neto dele, nesse momento, ainda não tinha sido resgatado, né? Foi depois que a gente,
nossa,
recebeu a
pesado,
notícia.
Gente.
A pior notícia.
Exatamente, assim, né? Ele perdeu o seu neto nessa tragédia. E ele ainda segue, né, denunciando que os prefeitos, todos os anos, né, chegam prometendo que vão resolver o problema e nada se resolve, assim, né? E é isso mesmo, né? Todo ano, nos períodos das chuvas, a gente se depara com essas tragédias que até mesmo o genocida negacionista, né, de marca maior, Bolsonaro, teve que dar o braço a torcer e dizer que são tragédias previsíveis. Mas a pergunta, eu acho, né, que acho que a gente tá tentando aqui trazer, né, que se são previsíveis, por que que todo ano, né, tem vítimas fatais, pessoas que perdem as suas casas? E mais do que isso, né? Se são previsíveis, por que que não tem um plano para combater e para que isso não aconteça, né?
É bem isso mesmo, Deise, que você colocou. Se são previsíveis, né? Por que segue acontecendo e com vítimas, né? É aquilo que a gente estava falando, é serviço de quem que estão esses governantes? Essa a questão, né, que fica, e que essas tragédias acabam respondendo, né, que não estão a serviço do povo trabalhador e pobre. E essa relação que você colocou do problema estrutural das moradias e o racismo, aqui no Recife a gente vê, e muito, assim, e vemos porque as pessoas que residem nessas regiões precárias são, em maioria, negras, basta a gente olhar, né? A ocupação de Recife, ela está muito ligada com o próprio processo da abolição, que você pegou muito bem na sua fala, desse deslocamento das massas negras para a cidade sem nenhum tipo de assistência, de política para o trabalho, de moradia, nada, né? É interessante porque aqui a palavra mocambo, ela é associada à moradia precária, né? Moradia, um tipo de moradia precária onde majoritariamente viviam negras e negros. E houveram, inclusive, muitas políticas bastante racistas de desmonte dos mucambos na cidade, inclusive. Uma das avenidas mais conhecidas aqui, que é Agamenon Magalhães, tem o nome, inclusive, de um político que foi marcado por essa política de desmonte dos mucambos. E a palavra mucambo tem esse sinônimo dessas construções rústicas e precárias. Na realidade, ela significa, na língua quimbundo, ela se referia justamente a comunidades quilombolas de resistência, como são os quilombos. Né, quilombo é sinônimo de mucambo, no sentido de local onde se reúnem negros e negras e resistem, né? Enfim, é bastante sintomático de quem eram as pessoas que viviam nesses lugares, né? Em 1923, aqui no Recife, o número de pessoas vivendo em mucambos era maior do que o número de pessoas que moravam nas moradias ditas formais, entre aspas. E a divisão era de classe, nitidamente de classe, porque era nos mucambos onde viviam os amarradores dos portos, onde viviam os trabalhadores e trabalhadoras das fábricas. E isso contrasta, por outro lado, com o que a gente vê em toda a região próxima da orla. É muito essa imagem que a Mar passou bem de quando ela veio aqui na cidade. E você tá lá na orla e vê aqueles prédios chiques, claramente de pessoas com muito dinheiro vivendo ali. E que não só na orla do mar, mas também nas margens de alguns rios aqui e próximas a regiões de mangues, a gente vê essas construções de alto padrão que são caríssimas e onde o povo pobre, trabalhador, só entra pela porta de serviço. São zonas que, inclusive, pode chegar assim, a rua a encher de água quando chove muito, porque tem essa questão da altitude e de ser uma cidade com muitas zonas de mananciais. Recife, inclusive, está entre as cidades que podem ser mais afetadas pelo aquecimento global e o aumento em volume das marés. Mas é muito diferente que a sua rua encha d'água e você por aí não possa sair, eu tenho que esperar um pouco mais para sair. E que ela encha e que também encha a sua casa e que leve tudo que você construiu, leve todas as suas coisas. Ou que chegue a perder parentes e amigos por conta de enchentes, deslizamentos. E isso é muito cruel, é uma realidade que muitos passam todos os anos na época da chuva, né? E aparecem dois problemas que são muito inerentes ao sistema capitalista que a gente vive. Por um lado, o problema do metabolismo do planeta, onde as relações de exploração do capitalismo ela cria uma ruptura onde o planeta já não consegue se regenerar, que é o que vai dar base para o debate dos derretimentos das geleiras, para o problema da estiagem, para o excesso ou para a falta de chuvas em áreas que historicamente se comportavam de outras maneiras, o surgimento de pandemias, né, como a gente vem vivendo, que é fruto, inclusive, dessa aproximação de como a exploração capitalista aproxima cada vez mais os seres humanos de animais silvestres, isso por um lado, e é uma visão que também tem suas respostas políticas. A gente tem, por exemplo, a extrema-direita numa linha de negar que possa existir essa crise ambiental, esse colapso ambiental. Os militares no Brasil, por exemplo, quando falam de soberania, eles utilizam o discurso de que os Estados Unidos e a Europa destruíram suas florestas e que o Brasil tem todo o direito de destruir as suas.
É isso aí, né, gente? Vamos todo mundo destruir tudo e é bem racional isso.
É bem racional, né?
Totalmente.
Inclusive as políticas dos povos indígenas, a partir desses setores, né, dos militares e da extrema-direita bolsonarista, é de integrar o que eles chamam, o que é civilização na visão deles, né? E praticam um verdadeiro genocídio dessa população, que tem expressão em episódios brutais, como o que a gente acabou de ver agora, que a gente está vendo, né, do desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips. E a gente viu, inclusive, o Bolsonaro mentir descaradamente sobre os dados de desmatamento no Brasil. A gente vê os mil vínculos que ele tem com o garimpo, que é, né, um setor que ataca sistematicamente os direitos dos povos indígenas. E ainda desde essa perspectiva do colapso, você tem essa visão da extrema-direita mais negacionista, né? Também tem as respostas da dita direita liberal, que a gente poderia sintetizar no que é chamado Green New Deal, né? Que coloca a necessidade de que os investimentos públicos sejam voltados a infraestruturas sustentáveis, e coloca a necessidade de transicionar da utilização de combustíveis fósseis para outras opções, como são os carros elétricos, carros a bateria, né? Mas esse discurso verde também tem uma armadilha, que é justamente que a adoção dessas políticas verdes pelos países ricos significa um aumento enorme da predação da natureza em países mais pobres e mais dependentes, como é o caso do Brasil, por exemplo. Para a gente ter uma ideia, para produzir essas super baterias de celulares, eles precisam de minerais e para isso se implodem montanhas no Chile. E as superbaterias para carros elétricos utilizam um minério chamado cobalto, que é altamente venenoso, e a maior reserva mundial está no Congo, onde adultos e crianças fazem extração e trabalho semi-escravo. Então, assim, é muito absurdo, né? E a gente vê o que significa esse discurso verde, né? Porque, tipo, o imperialismo também fomenta a exploração na Amazônia, atrás exatamente desses minerais, né? Tem um tipo de mineral específico que é muito utilizado e equipamentos tecnológicos, são as terras raras, que o Brasil é a segunda maior reserva, é só da China. Então, isso, inclusive, mostra pra gente por que essa disputa, né, pela Amazônia, que a gente vê atualmente. Ou seja, né, são ambas respostas burguesas para esse elemento da ideia de colapso ambiental, que não responde ao problema das maiorias pobres e trabalhadoras, né? Por isso que a gente, quando a gente olha para a questão ambiental, a gente olha para a questão do problema, inclusive, das cidades, e a gente está discutindo aqui reforma urbana, né? A gente precisa colocar desde a perspectiva da classe trabalhadora e quais respostas que a classe pode dar, né? Enfim, desde do capitalismo, é negar ou aceitar dentro do marco do capitalismo, não resolve nenhum problema para as massas trabalhadoras e oprimidas. E por outro lado, como isso se manifesta na política local, né? Acho que a gente já falou até bastante disso aqui. Os políticos burgueses, eles governam para os patrões, para os empresários, que não tem nenhum interesse em resolver o problema das moradias precárias no Estado, como não tem para resolver o problema em nenhum local do país, do mundo, arriscaria dizer. Pelo contrário, mantém um setor da classe trabalhadora na precarização, que é justamente para justificar esses baixos salários. Ou seja, né, é altamente lucrativo que tem um setor grande da população em uma situação de precarização. Já tiveram outras enchentes de grandes proporções aqui na cidade do Recife, em 1975. Durante o governo militar, uma enchente deixou 107 pessoas mortas e centenas de milhares de desabrigados. E não foram resolvidos os problemas estruturais que causaram aquela enchente. Por isso vemos a tragédia se repetir. A gente parte de que a gente não pode aceitar que isso siga acontecendo, né? Por isso a gente, desde do Põe Rosas, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, do qual a gente faz parte, a gente vem colocando a necessidade, além de um plano de emergência imediato para socorrer as vítimas, a necessidade da luta por uma reforma urbana radical. E o que, que é isso, né? Uma reforma urbana radical. Partir do que a gente chama de plano de emergência, né? Já de cara, todo imóvel ocioso, colocar para que seja ocupado pelas famílias que hoje estão em áreas de risco e disponibilizar os meios para que elas se reestruturem, né? Isso como parte desse plano emergencial. E uma reforma urbana radical significa, inclusive, ter as prioridades. De como se utiliza o espaço urbano, né? Envolve um grande plano de obras públicas, construção de moradias em áreas seguras, com acesso a saneamento, transporte, grandes obras de manejo de águas das chuvas, essencial para uma cidade com as características do Recife, com o estado, com as características de Pernambuco, que tem problemas de acesso à água no interior, por exemplo. Se a gente tem tecnologia que pode interligar cabos de comunicação entre continentes, como a gente não pode construir quilômetros de tubulações que permitem o manejo de águas de uma região para outra? É uma questão de prioridade, né? Uma questão de pensar as cidades de forma que o que se precise responder seja a necessidade do povo trabalhador e
totalmente
pobre. E a gente não vê isso desligado de uma resposta operária da classe trabalhadora, né? Porque isso a gente só vai conseguir lutando, não vai ser um governo burguês que vai, de repente, ser iluminado e resolver os problemas da nossa classe.
Exatamente. Vocês. Então, eu acho bem, bem importante isso mesmo, Cris, que que você coloca, porque é muito doido, né? Tipo, eu falando com meus alunos, por exemplo, eles, professora, como aconteceu isso em Pernambuco? É, se lá falta água, eu falei, pois é, justamente, gente. Parece que, né, que é loucura, mas não, tipo, tem um não planejamento, tipo, urbano e tudo mais para que isso aconteça, ou na verdade um planejamento que é esse, que não pensa na maioria, né, um planejamento que garante lá para os ricos estarem lá em cima e não sofrerem com as enchentes, enquanto a maioria da população, né, sofre, enfim, todo tipo de problema fruto das enchentes e tudo mais. E inclusive falando dos alunos, essa semana a gente estava discutindo sobre o futuro do planeta, né? E aí a discussão era, na aula de filosofia, se a ação humana interfere na biosfera, né? Eu falei, e aí, mas o que, que vocês acham, né? Começa aquele fuzuê de aluno comentando, não sei o quê, pensando. E aí eles falaram, não, realmente, né? A ação humana é determinante. E aí eu comentei com eles que essa ação pode ser reversível e, de fato, ameaçar a nossa espécie, né, o planeta e tal. Aí o povo fica serão e fala, nossa, momento de seriedade aqui, né? E aí o debate foi para aquilo, né? Mas, bom, se a gente é diferente dos outros animais por um aspecto que é o trabalho, né, e a transformação da natureza, a gente tem que realmente questionar essa sociedade que, enfim, se utiliza do que é necessário, que é transformar a natureza para que a gente possa viver melhor, para, na verdade, extrair o lucro para meia dúzia de pessoas e a maioria das pessoas, da população, viver pior, né? Então, acho que essa discussão ela é muito interessante, assim, e que um setor da juventude possa enxergar, né, bem concretamente, esses fatores, assim, né? Porque, enfim, tudo em volta do lucro é totalmente irracional e perigoso. E não tem mais como esconder, né? Apesar da extrema-direita, né, como a Cris colocou, ficar escondendo, né, fazendo de conta que isso não existe, tá na cara de todo mundo que as tragédias estão acontecendo. E no nosso país, em que o agronegócio é super poderoso, então, os efeitos do desmatamento são brutais, né, e eles não estão somente ligados às mudanças climáticas, mas como a gente vê no Brasil, né, a perseguição aos indígenas e uma série de coisas. Não sei se vocês já viram, meninas, um documentário que se chama Sob a Pata do Boi. É um documentário que você... assistam.
Eu também não.
Muito, muito, muito interessante, assim. Você acessa gratuitamente aí no YouTube, né? Ele mostra a ocupação da Amazônia para poder desmatar e fazer o pasto. E aí tem uns caras lá que são entrevistados que eles explicam lá. Eles falam assim, ó, tem que chegar e queimar tudo. Queimar tudo e etc. Você fala, mano, como assim, né?
Nossa, tipo, que bizarro.
É, pra colocar boi pra passar. É um documentário de uma horinha, assim, mais ou menos. E o mais interessante é que, assim, tem muito boi pastando no Brasil, né? Um dos lugares onde mais pasta aí boi, né? Só que a gente não pode comer a carne que é produzida também. Então, desmatam a floresta para poder fazer pasto, para poder produzir carne e, tipo, a população brasileira não tem acesso à carne, né? Sem contar as atrocidades contra as indígenas, né, promovidas pelo agronegócio. A gente viu há poucos dias atrás, né, uma menina Yanomami que foi estuprada até a morte, uma coisa assim inconcebível, que é reflexo do patriarcado e do capitalismo, onde a vida das mulheres indígenas não vale nada, né, assim como a das mulheres negras e as mulheres trabalhadoras. Então, assim, é claro que é preciso combater muito fortemente essa extrema-direita que governa hoje o nosso país, né, governa a partir do interesse do agronegócio, dos grandes capitalistas, e a gente tem que combater se é que a gente quer ter direito ao futuro. Mas, apesar de todo o ódio que a gente tem desses setores, a gente não pode esquecer que o agronegócio não surgiu com o governo Bolsonaro, né? É, parte do crescimento do agronegócio se dá ainda no governo Lula, não somente em relação à exploração desenfreada, né, da terra e etc., e dos lucros exorbitantes desse setor, mas também porque esse setor foi ganhando peso no parlamento, né? Esse peso que eles vêm ganhando vem dos anos de governo do PT, né? Que participou aí, né? Era governo quando foi formada e fortalecida a chamada bancada do boi. E o mais incrível, gente, eu não sei que idade vocês tinham aí na primeira eleição do Lula, mas eu já era adulta e eu lembro bem do Lula falando que ele ia fazer a reforma agrária numa canetada, né? Coisa que não aconteceu. Na verdade, aconteceu o contrário, né? Como a gente tem visto nos últimos anos, que é o aumento das grandes propriedades da terra, né? Assim como o aumento da concentração de renda. Pra vocês terem noção, De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a estrutura agrária no Brasil se concentrou ainda mais nos últimos 11 anos, período que esse levantamento foi feito. A questão do latifúndio no Brasil é muito séria, é garantida por lei, e eu acho importante falar das batalhas não dadas, na verdade, pelos governos do PT, porque a gente está caminhando aí mais uma vez para as eleições e o PT está aliado com Alckmin, né? O Lula está aliado com Alckmin, a chapa Lula-Alckmin, né? E a gente sabe bem, como a gente já falou aqui, que esse é um cara ultra neoliberal, ajustador, e que também, né, a gente também sabe que essa história de conciliação do PT também não é uma história nova. O vice do Lula nos dois primeiros mandatos foi o José Alencar, que além de ter sido um mega empresário, foi a favor do golpe de 64. E depois o vice da Dilma, como todo mundo sabe, né, era o vampirão, né, o Temer, que assumiu o país depois do golpe institucional de 2016, que a Cris bem colocou já, né, serviu para poder atacar ainda mais os nossos direitos. Então acho que é preciso ter em conta que essa política de conciliação não fortaleceu somente a chamada bancada do boi, mas também a bancada da Bíblia, a bancada da bala e a própria extrema-direita que governa o país hoje, né, com o Bolsonaro à frente. E todos esses setores são inimigos abertamente, né, das mulheres, né? E para responder a essa e a outras demandas urgentes das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros, é preciso construir uma saída independente. Para o caso das enchentes, né, a gente precisa defender um plano de emergência que exproprie os imóveis ociosos, como a Cris colocou, para poder, né, conceder aos afetados pelas chuvas, né, assim como a disponibilização de quartos e salas de hotéis e subsídios para prevenção de deslizamentos e enchentes. E isso deve ser combinado com uma reforma urbana radical que atenda realmente às necessidades de moradia da grande parte da população brasileira.
Então, com certeza, Mar, eu acho que, né, não basta somente a gente estar aqui apontando os problemas. Que eu acho que, inclusive, né, é de conhecimento aí da população em geral que sofre cotidianamente, né, com essa inversão, né, que a gente está falando. Assim, né? A gente quer aqui, na verdade, pensar como a gente pode dar uma saída para que não seja mais a classe trabalhadora, os setores oprimidos, como os negros, as mulheres, que paguem, inclusive, com a vida pela crise que está colocada. Assim, né? E esse tema dessas tragédias, né, que não tem nada de naturais, assim, né, totalmente com a urgência do tema do meio ambiente, né, que eu acho que a Mar e a própria Cris colocaram muito bem, assim, né, do cuidado com as reservas naturais e, principalmente, que não se pode, né, não é possível preservar a natureza por fora de lutar pela reforma agrária e pela necessidade de uma profunda e radical reforma urbana que reorganiza a propriedade e o uso do solo urbano. E isso, né, acho que as meninas colocaram antes de mim, acho que a gente precisa falar o tempo todo, né, porque acho que nesse momento de eleição, né, aparecem muitas saídas fáceis para resolver problemas históricos, né, que partidos, né, como o PT não levaram à frente, né, isso só é possível a gente, na verdade, se enfrentando com os latifúndios, com o agronegócio e com os capitalistas, né, que lucram com toda essa exploração desenfreada da natureza. Só assim a gente consegue resolver de fato essa questão, né? E para começar, que a gente está aqui também para botar o dedo na ferida, né, não dá para fazer isso junto com os setores aliados ao agronegócio, como o PSOL, que fez federação com a Rede Sustentabilidade da Marina Silva, que além de ser nossa inimiga, né, ferrenha contra o direito ao aborto, né, que é um direito aí mínimo, assim, né, para a vida das mulheres, ela também é financiada pela Natura e pelo Banco Itaú.
Sim, e além disso, somado a isso, né, na verdade, essa questão da Marina Silva também é uma prova cabal de que não é por ser mulher que as pessoas vão atender as demandas das mulheres, né? A Marina Silva é uma mulher que atua contra os direitos elementares das mulheres, como é, por exemplo, o direito ao aborto legal, seguro e gratuito.
Não, totalmente, né? Como a Damares também,
exato,
né? E a gente pode talvez elencar aí uma série de mulheres, né, que o gênero pode até unir a gente, mas a classe claramente separa, assim, né? Tem, né, uma distância, quilômetros, assim, né, de distância entre nós, assim, isso totalmente, assim, né? E esse plano, assim, né, emergencial, né, acho que é bem importante, né, é isso que vocês colocaram antes, né? É que a gente vem falando, assim, né? Que ele deveria estar sendo iniciado desde já, né? Se, né, esses governantes, né? Esses políticos que falam tanto, né? Em nome, né? Dos trabalhadores, né? Dizendo que estão preocupados com essa situação. Se eles tivessem, de fato, comprometidos a minimamente responder à situação emergencial naquele momento, né? Que as pessoas estão sem suas casas, eles deveriam desde já, na verdade, disponibilizar espaços, né? Tipo, hotéis, coisas, né? Lugares onde as pessoas pudessem morar para poder minimamente começar a reconstruir a sua vida, né? E nem isso, assim, né? O mínimo, né? E acontece, né? Porque exatamente pela ganância capitalista, a gente sabe que isso não vai acontecer sem mobilização, né? E isso é interessante, né? Porque a gente tá falando aqui, né, dos políticos, tá falando dos empresários, mas um outro, né, setor, assim, né, ator importante para garantir, né, que essas situações permaneçam dessa maneira é a justiça, né? Que tem um lado e, obviamente, não é o nosso. Então, né, nesse caso, mesmo nos casos, né, previstos em lei, pela Constituição, regulamentados em lei, né, de desapropriação dos prédios desocupados, não acontecem porque a justiça está a favor dos empresários, dos latifundiários, assim, né? Então, quando a gente fala, né, dessa reforma urbana radical, né, é radical mesmo, né? É a gente, na verdade, nacionalizar o solo, expropriar os prédios desocupados, as mansões dos grandes proprietários. E quem deve controlar isso, né? Quem tinha que estar à frente, na verdade, para organizar e dizer como isso deveria funcionar, são os trabalhadores e a população, que é quem sofre diretamente com isso, né? E o Estado, na verdade, caberia a responsabilidade de gerir o uso e a concessão do solo, né? E disponibilizar para moradia todos os imóveis vagos e as mansões, né? E deveria ser, inclusive, estipulado um número máximo de propriedades por família, né? Basta de casa vazia e gente morando na rua, né? Isso é o mínimo, né? Que é uma contradição bizarra, né? Que o capitalismo naturaliza, né? Que tenha casa vazia e gente querendo morar, né? E essa, né, essas medidas, né, algumas dessas medidas, né, que a gente, né, que eu vim elencando aqui, né, ela deve estar totalmente ligada a um grande plano de obras públicas, né, que a gente vem falando aí, né, que historicamente tem uma reorganização urbana que não privilegia, né, a maior parte, né, da população e dos trabalhadores, que inclusive são quem criam essas riquezas, né, que fazem inclusive a sociedade funcionar, né. Então, esse plano de obras públicas, que deveria também ser controlado, né, pelos trabalhadores, seria para construir equipamentos públicos, escolas, creches, postos de saúde, praças, parques, né, fazer o saneamento básico, mapeamento de vias, né, onde ainda não existe, e o transporte, né, que é um outro tema, né, que acho que valeria inclusive talvez um próprio podcast só para falar disso,
verdade,
né, que é o descaso, né, aí fica uma dica também pro podcast, né, o que é, né, a situação dos transportes também no Brasil, inclusive situações de próprio assédio que as mulheres sofrem, né, o tempo que a gente leva inclusive para chegar nos nossos trabalhos, para chegar nas nossas casas, o transporte também precisa ser estatizado, né, e gerido pelos usuários e trabalhadores, né, que, convenhamos, né, são as melhores pessoas para poder opinar sobre a distribuição das linhas, né, para que funcione de acordo com os interesses não das empresas de ônibus, né, do metrô e do trem, né, mas que seja a partir, inclusive, dos nossos interesses, assim, né? E aí, né, acho que a Cris começou falando disso, e acho que é importante porque, né, a gente se pergunta, tá, isso aí que vocês estão falando é ótimo, né, mas como é que vocês vão garantir isso tudo, né? E acho que a Cris falou muito bem sobre a questão, inclusive, da dívida pública, né? Porque não é, no final das contas, que falta grana, mas que as prioridades nunca são bem-estar dos trabalhadores, dos setores oprimidos. E a gente precisaria, de fato, reverter essa lógica, né? Atualmente, as prefeituras, elas gastam em torno de 8,9 bilhões para pagar a dívida pública anualmente, né? Cerca de 13% do orçamento municipal. Agora, imaginem vocês se esse dinheiro ele fosse revertido para um plano emergencial contra desastres, mas que também fosse o pontapé, né? Esse dinheiro, né, fosse utilizado para começar uma reforma urbana radical, que inclusive poderia gerar empregos, né, com as obras, né, com um plano de obras, né, e poder diminuir, inclusive, a taxa de desemprego dos estados, né. Então, poderia sanar aí diversos dos problemas que a gente vê que estão ligados, inclusive, aos próprios desastres naturais, né, ambientais, ligado, inclusive, né, à situação de moradia, pelas pessoas morarem em situações cada vez mais graves, assim, né. Só que o grande desafio disso, nesse caso, né, para a gente garantir esse plano de reforma urbana, nessa magnitude, é que isso certamente iria extrapolar, né, essas gestões municipais, né? Não daria conta pra gente pensar isso, cada um em seu município, né? E isso, a nosso ver, né, do Pão e Rosas, né, do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, é parte das tarefas que deveria ser levada à frente pelos partidos de esquerda, os movimentos sociais, as centrais sindicais, a CUT, a CTB, que estão numa paralisia danada, e que se ligasse, né, às ocupações urbanas, né, com uma luta unificada com os trabalhadores dos transportes, por exemplo, que, né, inclusive em São Paulo, né, tiveram uma paralisação importante hoje, os servidores públicos e os moradores das periferias e da favela da cidade. Isso eu acho que seria o início, assim, né? O pontapé para a gente começar a pensar aí numa resposta de fato que possa dar alguma uma saída para esse problema que a gente está vivendo, né? E essa situação, né, acho que é importante a gente poder reforçar isso, assim, ataca muito profundamente as mulheres, especialmente as mulheres negras, porque quando a gente fala em precariedade da moradia das famílias, a gente está falando também de milhões de mulheres que arcam sozinhas pelo sustento de sua família, fazendo malabarismo entre os custos de aluguel, comida, passagem, etc, né? E pra gente ter uma noção, né? Entre 2014 a 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram posto de chefe de família, né, das suas famílias, né? E essas são mulheres que sofrem fortemente, né, a crise capitalista, né, que a gente, né, já falou aqui em diversos podcasts, mas também são as principais vítimas desses desastres ambientais. Mas que também, né, nesse caso, né, como a gente vem colocando aqui, né, precisam também ser parte dos setores que vão estar na linha de frente contra essa extrema-direita asquerosa, né, que odeia as mulheres, que odeia os negros, que tem que estar na linha de frente contra o agronegócio, né, contra os empresários e os capitalistas, né, como acho que a gente precisa resgatar, inclusive, né, a força, né, como a Cris colocou, né, o ódio de classe, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente, né, que com muita solidariedade, inclusive, vão lá resgatar as pessoas que estão, às vezes, soterradas, né? As mulheres indígenas, né, que no ano passado ocuparam Brasília com as marchas contra a votação do marco temporal, e elas precisam ser, de fato, linha de frente nessa mobilização, né? Para que, porque isso não vai acontecer sem luta, né? Os grandes proprietários e os empresários de todos os ramos, eles não vão entregar de mão beijada todos esses privilégios, né? E pra gente, né, defender hoje, né, essa reforma urbana radical que esteja à frente os interesses das mulheres, dos setores oprimidos, da classe trabalhadora, precisa ser uma pauta urgente, que precisa ser defendida agora, não é nas eleições somente, né? A gente precisa defender isso agora porque as pessoas estão morrendo agora por essa situação.
Muito bom, Desirê, você estava aqui falando e eu pensando isso. As centrais sindicais querendo deixar todo mundo pacificado para garantir uma eleição em paz. Só que é isso que está acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que é muito claro que os indígenas, mais uma vez, estão mostrando o caminho agora, se mobilizando, né, nesse combate aí pela questão do Dom e do Bruno, que desapareceram na Amazônia. Sim. E eu acho que é essa força que a gente tem que poder se apoiar para combater todos esses efeitos das enchentes e tudo mais, né? E também batalhar pela revogação das reformas, né? Da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, enfim, todos os ataques que foram votados contra nós aí em todos os últimos anos. E é essa força, né? É organizada de maneira independente, que pode dar uma resposta, de fato, às nossas necessidades. Então, eu acho assim que foi muito boa a discussão que a gente fez aqui, meninas. Adorei a presença de vocês, né? Eu acho que está bem claro que é preciso debater a fundo as medidas emergenciais para atender as necessidades da maioria da população, né? Das mulheres trabalhadoras, das negras, das indígenas, construindo um caminho aí de independência de classe para que a gente seja na linha de frente de garantir o nosso direito ao futuro. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, Desirê.
Valeu, meninas. Obrigada pelo convite, Má. Tinha tempo que eu não aparecia por aqui. Podem me chamar aí quando vocês quiserem, viu? Até a próxima.
Com certeza chamaremos. E valeu muito, Cris.
Tchau, Má. Tchau, Deis, também. Muito bom estar aqui com vocês. Eu só queria deixar um recado que a gente está participando da campanha de arrecadação aqui a partir do sindicato de afiliado, que é a CSP Com Lutas. Mas também estão tendo muitas campanhas de solidariedade, unidade em que a gente se encontra, né? Mas também colocar a importância da gente batalhar por esse programa, como a Deise bem colocou, né? Não vai ser de mão beijada que os empresários, os patrões vão entregar os seus benefícios, né? Então a gente precisa batalhar por esse programa, que precisa ser construído desde as centrais sindicais, com a classe trabalhadora à frente, bem no sentido do que a Má pegou também, de ligar isso à luta. Pela revogação integral, né, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, porque é a classe trabalhadora que pode, se tem alguém que pode inverter as prioridades, é a classe trabalhadora. Só ela, né?
Totalmente, Cris.
Acho que isso é muito importante, é uma demanda democrática radical elementar para pensar essas problemáticas que a gente veio discutindo aqui. E que mais uma vez, né, recai com peso sobre o setor mais precarizado da nossa classe, mais precarizado da sociedade, que são mulheres e negros da nossa classe, né?
Bom, gente, hoje a gente vai ficando por aqui. A gente recebeu aí alguns comentários deliciosos, que o pessoal parece que adorou o nosso último episódio sobre a Frida. Eu também amei. Achei que
Eu
foi
também
muito
amei.
bom. Foi
Eu também.
maravilhoso, sim. Mas eu vou citar aqui só um comentário hoje, que foi da Charlie Campos, que disse que ama o nosso podcast e também mandou sugestão de debate. A gente vai colocar aqui na fila, Charlie. Eu agradeço muito pelo comentário, pela sugestão, e eu reforço, gente, o pedido para vocês mandarem aí comentários e sugestões pra gente, ajudarem a gente a pensar aí nos temas. Também queria chamar vocês para curtirem, né, e seguirem a nossa página no Insta, Feminismo e Marxismo, também para me seguirem lá no Insta, Maíra Machado, seguirem a Flávia Teles, né, também no Instagram. Inclusive, gente, a nossa outra âncora tá se recuperando da Covid. Aqui cada semana é uma com Covid, eu acho que isso também está espalhado em todos os estados brasileiros. Eu, no caso, frequento um lugar muito perigoso para doenças contagiosas que se chama escola. Então a gente tem que se cuidar aí, porque o bicho tá pegando. Quero agradecer muito também a equipe técnica, a Rafa Lafraia, Tiagão Mauá, o Bruno Portela, que tá fazendo esse programa aqui com a gente hoje. Sem vocês não existiria esse podcast. E eu também quero agradecer muito ao João de Regina, que tá sempre ajudando a gente no conteúdo. E a gente se vê daqui a 15 dias. Beijão, meninas!
E como diria nosso saudoso Chico Sainz, o problema são problemas demais se não correr atrás da maneira certa de solucionar. E aí, de que lado você vai sambar? É isso aí, gente. Curtam e compartilhem.